Bom dia, ouvintes. Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
Se você sente tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente e alteração na visão, podem ser sinais de alerta para a hipertensão. A hipertensão arterial geralmente é silenciosa, por isso é importante a medida regular da pressão arterial. Suas principais causas são obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento. O sobrepeso e a obesidade podem acelerar até 10 anos o aparecimento da doença. O consumo exagerado de sal, associado a hábitos alimentares não adequados, também colabora para o surgimento da hipertensão, que ocorre quando aumenta a pressão do sangue pela força de contração do coração e das paredes das artérias para impulsionar o sangue para todo o corpo, provocando assim danos na sua estrutura. De acordo com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a hipertensão, na grande maioria dos casos, não tem cura, mas pode ser controlada. Nem sempre o tratamento significa o uso de medicamentos, mas é imprescindível a adoção de um estilo de vida mais saudável, como mudança de hábitos alimentares, redução do consumo de sal, atividade física regular, não fumar, consumir álcool com moderação, entre outros. O importante é prevenir e controlar a sua pressão arterial.
A cultura do feijão, caracterizada por seu ciclo curto e raízes superficiais, tem altas demandas por nutrientes e gera pouca palha, que se decompõe facilmente. Por isso, é essencial implementar medidas para conservar e enriquecer o solo, evitando sua degradação, favorecendo uma produção satisfatória de feijão e reduzindo a necessidade de insumos. A prática da rotação de culturas surge como uma das estratégias mais cruciais na agricultura do feijão. Ela não apenas reduz a ocorrência de pragas, doenças e ervas daninhas, mas também permite a integração de plantas que contribuem com maior quantidade de palha e cobertura do solo. Essa diversificação beneficia a qualidade da produção, já que diferentes plantas extraem nutrientes distintos do solo. Algumas espécies possuem raízes mais agressivas, capazes de penetrar camadas compactadas e de incorporar carbono orgânico ao solo. A inclusão de pastagens ou adubos verdes durante o inverno desempenha um papel crucial na proteção do solo, reduzindo o risco de erosão e favorecendo a rotação ou sucessão de espécies, o que traz vantagens para o cultivo do feijão. Ademais, adubos verdes como aveia preta, centeio, ervilhaca ou mesmo suas combinações têm apresentado resultados positivos na cultura do feijão, fortalecendo ainda mais a fertilidade e saúde do solo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As condições meteorológicas nos dias 15 e 16 de abril foram inicialmente instáveis, com precipitações variáveis, o que levou à interrupção das atividades de colheita da soja em todo o Rio Grande do Sul. A retomada parcial ocorreu no dia 17 nas regiões Sudeste e Nordeste, onde as chuvas foram significativamente menores. Nas demais regiões, a retomada ocorreu apenas em 18 de abril. Durante esse período de reinício das atividades, a umidade dos grãos colhidos variou entre 16% e 25%, ultrapassando o nível ideal para processos eficientes de trilha e separação. Apesar disso, as operações foram mantidas, considerando a previsão de novas precipitações a partir do dia 22 de abril. O ritmo de colheita permaneceu intenso até 21 de abril, aproveitando-se ao máximo a janela temporal favorável, marcada por dias ensolarados e temperaturas amenas. Isso permitiu até mesmo a extensão das operações durante as noites. Como resultado, a proporção da área colhida aumentou de 49% para 66%. De modo geral, a produtividade das lavouras de soja não sofreu impactos significativos, apesar da exposição prolongada dos grãos maduros à umidade elevada. No entanto, houve alguns danos e episódios de chuvas excepcionalmente volumosas, especialmente na região centro-oeste, onde superou 250 milímetros, dificultando a retomada da colheita e causando perdas nas lavouras devido à debulha de vagens e ao transbordamento de cursos d'água. À medida que a colheita avança para o terço final, observa-se uma tendência de redução na produtividade das lavouras de soja, especialmente nas mais tardias, afetadas por problemas fitossanitários como a ferrugem asiática. No entanto, essa situação não compromete a safra atual, que é considerada bastante satisfatória.
Queimar lixo em casa ou arredores é crime ambiental previsto em lei federal. Algumas pessoas, querendo dar fim a documentos e pequenos papéis, optam por colocar fogo, burlando a legislação, muitas vezes por desconhecimento. Difícil mudar hábitos, mas em tempos de aquecimento global, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa da Relação de Consumo recomenda guardar documentos por 5 anos. Isso porque a lei que determina a emissão de recibo único com quitação anual, que entrou em vigor lá em 2010, só vale para concessionárias de serviços públicos, como de água e luz. Depois desses 5 anos, é só picar o documento e colocar o papel no lixo seco. A seguir, acompanha a fala do assistente técnico estadual de culturas da Emater Ascar, Alencar Paulo Ruggeri, sobre o programa Troca-Troca de Sementes Milho e Sorgo do Rio Grande do Sul.
Nós, a Emater, então, tem essa ação junto com a Secretaria, junto aos produtores, que o intuito é nós fomentarmos essa, que é uma política pública espetacular. Eu coloco ela como pela história que ela tem no Estado, pelo grau de importância para essas duas culturas, milho e sorgo, no Estado, que elas são essenciais para as cadeias de proteína animal. Então, o milho e o sorgo são fundamentais, por isso que eu julgo como uma política pública espetacular. E o intuito é nós divulgarmos, fomentarmos e esclarecermos aos produtores quais as estratégias que ele tem que adotar. Que agora entra no período, então, das inscrições, certo? Onde o produtor tem que ir nas entidades do seu município que realizam isso, são prefeituras, sindicatos, outras associações. Enfim, é uma questão, já tem uma tradição dentro do Estado essa modalidade. Se tiver dúvida, ou procure a Secretaria ou a Emater do município, que ela informa quem é o responsável, auxilia, ou inclusive o plantão técnico da Emater aqui, que pode colaborar com isso. Então, o que nós temos esse ano dentro do programa, que o produtor tem que buscar essa informação, é o que ele tem, porque nós temos 5 grupos dentro do Troca-Troca. O grupo 1, que é o sorgo, certo? Que é diferente. Depois nós temos o grupo 2, 3, 4 e 5, que são os milhos. E aí, dentro dessa escala, o produtor tem que buscar informações junto aos técnicos do que ele precisa e aquilo que ele deseja fazer dentro da atividade milho ou sorgo. Sorgo, então, ele tem as cultivares lá dentro. E dentro do milho, então, você tem aquelas com as tecnologias convencional, o híbrido convencional, ou os diversos eventos transgênicos que tem dentro de cada uma das cultivares de milho. Então, é o momento mais importante do troca, é aquele da relação que o produtor vai ter entre o que eu quero produzir com a tecnologia que eu quero, que é o momento dele discutir com os técnicos e buscar essa, essa melhor qualificação, que sempre nós avançamos quando nós qualificamos a nossa informação. Então, dentro da estratégia do planejamento que o produtor tem, esse é o principal momento, que é ir lá e saber o que, que ele quer. Qual o ciclo do milho que eu quero? É um ciclo mais longo ou mais curto? É um milho com tal tolerância ou tal tolerância? Então, isso ele tem que saber para que ele tome a decisão. Busque a orientação adequada dentro dos órgãos que estão fazendo, ou na própria matéria, como eu citei anteriormente, para que ele tenha, então, essa informação qualificada e tenha êxito na atividade que ele está fazendo. E o milho do troca é um milho que tem a tecnologia que é desenvolvida pelas empresas e está disponível para o produtor. Então, muitas vezes, o produtor não tem a oportunidade de ter essa escolha. E agora é o momento dele fazer a escolha que ele precisa para melhor, se vai produzir para milho para silagem, milho grão, se é milho mais duro, menos duro, mais tolerante a uma doença, a outra. Então, é o momento de buscar. Então, nós estamos fazendo com bastante antecedência esse trabalho para que possa o produtor ter, no período, a escolha adequada do produto que ele deseja implantar na sua lavoura.
Alencar, e como que o produtor pode acessar o Troca-Troca?
Muito bem. O produtor busca, então, lá no município dele, qual é o órgão que é o que faz essa troca, que são centenas de entidades e organizações que realizam, que são os gestores do Troca lá no município. Então, tem que procurar. E o importante, né, é que a abertura agora, nos próximos dias, das inscrições. E é o momento adequado, porque o produtor precisa saber o que ele vai fazer. Então, nesse instante, nós acreditamos que é o momento mais interessante, que é o momento que está na final da safra, o produtor disponibiliza de um tempo. Então, eu gostaria, inclusive, de parabenizar a secretaria pela agilidade que está dando ao processo de oportunizar antes. Quer dizer, a gente sempre cobra planejamento do produtor, e aqui a secretaria está com um planejamento bastante adequado em relação ao troca, que possibilita então a melhor escolha do produtor daquilo que ele quer, porque se você não escolhe, você vai receber aquilo que alguém vai escolher por ti. Então, o momento adequado é esse, é que o produtor faça a escolha mais adequada. Muitas vezes, algumas vezes não é o ideal que ele consiga, mas dentro do possível, é o melhor momento que ele tem na escolha dos produtos agora que está sendo feita. Então, as inscrições, depois das inscrições feitas, você compila essas informações e você tem, então, um produto que será disponibilizado para ele mediante uma negociação. Então, precisa sim a manifestação de interesse do produtor lá junto à entidade que representa ele, que é o órgão que faz essa relação com a secretaria para a distribuição das sementes.
Essa inscrição tem que ser, então, presencial?
Sem dúvida, quer dizer, poderá lá no município ter uma forma diferente, mas de maneira geral, sim, o produtor tem que fazer isso. E eu sugiro que levar para que faça junto com os técnicos, o que, que é, apesar de todo o conhecimento que o produtor tem, mas sempre nos falta conhecimento. Eu sou formado há 35 anos e sempre estou buscando conhecimento e informação. Quer dizer, mesmo que tenham, as coisas elas vão se adequando e vão se ajustando ao longo do tempo. Então, é essencial que o produtor busque esse contato para ver qual é a melhor alternativa ou as alternativas de escolha desses produtos.
O importante é se planejar e já se antecipar para a próxima safra.
Perfeito. Planejamento, gestão e profissionalismo é a chave do sucesso da atividade primária.
Tá ok, então. A gente conversou, né, com o assistente técnico estadual de culturas de Materas Car, Alencar Paulo Ruggeri, sobre o programa Troca-Troca de Sementes, Milho e Sorgo do Rio Grande do Sul.
E chegou o momento de saúde e ecologia. No próximo dia 2 de maio, das 7 às 8 da noite, será realizada uma live dedicada a discutir a verdadeira integração da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, com ênfase em superar as barreiras do capacitismo estrutural. Esta iniciativa é promovida pela Unidade Trabalho da FADERS Acessibilidade e Inclusão, em comemoração ao Mês do Trabalhador, com o intuito de fomentar reflexões sobre os obstáculos enfrentados por esse segmento da população. Batizada de Inclusão Real, Vencendo as Barreiras do Capacitismo no Trabalho, a live contará com a participação especial de Rafael Giger, Auditor Fiscal do Trabalho e Coordenador Nacional de Inclusão das Pessoas com Deficiência e Reabilitadas da Previdência Social no Mundo do Trabalho. O evento será aberto ao público geral. Durante uma hora de programação, os participantes terão espaço para debater e propor soluções visando a construção de ambientes laborais mais inclusivos e equitativos. Uma intérprete de Libras garantirá acessibilidade durante toda a transmissão. Para fazer parte deste importante debate, inscreva-se através do link disponível no site da FADERS. Além disso, certificados de participação serão concedidos a todos os inscritos. O acesso à transmissão será realizado via Google Meet e o link de acesso será enviado por e-mail após a inscrição. Não perca esta oportunidade de refletir sobre a relevância da inclusão e da diversidade no ambiente de trabalho, colaborando assim para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 99,00, preço maior R$ 105,00, preço médio R$ 101,98. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 167,00, preço maior R$ 510,00, preço médio R$ 248,38. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 49,00, preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 53,98. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 120,00, preço maior R$ 126,00, preço médio R$ 121,58. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 65,00, preço médio R$ 61,94. Boi para abate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,80, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 8,03. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 5,50, preço maior R$ 8,30, preço médio R$ 6,80. Cordeiro para abate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,59. Suíno tipo carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,40, preço maior R$ 5,40, preço médio R$ 5,07. Vaca para abate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 7,00. A aplicação de sistemas conservacionistas de manejo do solo, que minimizam a movimentação da terra e garantem uma maior cobertura do solo, traz vantagens significativas para o cultivo do feijão. Esses métodos não apenas reduzem a erosão do solo, mas também mantêm a temperatura do solo mais estável, o que resulta em uma melhor retenção de água e um aumento na eficácia dos fertilizantes em geral. O plantio direto, reconhecido como método mais eficaz no controle da erosão hídrica do solo, é recomendado sempre que possível. Nesse sistema, é crucial implementar uma rotação de culturas, onde o feijão é precedido por uma cultura que produz uma quantidade significativa de matéria orgânica. Isso ajuda a manter o solo coberto e protegido contra o impacto das chuvas, além de evitar que as vagens entrem em contato direto com o solo, melhorando a qualidade dos grãos. O feijão tem demonstrado excelentes resultados de produtividade em áreas onde o plantio direto é adequadamente praticado. Devido à sua capacidade limitada de desenvolver raízes em solos compactados, é fundamental corrigir a acidez do solo utilizando corretivos como o calcário. Além disso, a aplicação de fertilizantes orgânicos ou minerais, de acordo com as necessidades específicas do solo e da cultura do feijão, é essencial para promover a conservação e a fertilidade do solo, resultando no aumento ou manutenção da produtividade da cultura.
Crimes de furtos de animais, em especial gado. O crime de abigeato é um grande problema enfrentado pelos produtores rurais. Por isso, o 7º Seminário Agropecuário de Capão Bonito do Sul abordou esse tema e trouxe o Major Marcelo Almeida de Souza, do 10º Batalhão da Brigada Militar, para falar sobre o tema. Major, quais as estratégias, o que o produtor pode fazer para se proteger, para evitar, para minimizar esse problema enfrentado?
Primeiro, nós passamos umas orientações básicas de como manter a propriedade devidamente cercada, com limitação de acesso com as cadeados, correntes, o investimento em tecnologia, como câmera de vídeo monitoramento, que são mais básicos. A questão que nós apresentamos um pouco mais avançada foi a questão das patrulhas comunitárias ou patrulhamento comunitário, que nada mais é do que os próprios moradores da localidade se organizarem, pode ser em grupo de WhatsApp, mas manterem uma comunicação no sentido de verificar a movimentação estranha próximas às suas propriedades e nos alertando, trabalhando então como auxiliares adjuntos da polícia na prevenção. Além disso, o investimento também em equipamentos para cercamento das áreas maiores. Então, seriam equipamentos um pouco mais caros, com a tecnologia mais avançada, dependendo de internet, bateria, talvez celular, onde não há energia, mas são mecanismos que, na região de Vacaria, funcionaram e que praticamente zeraram os crimes de abigeato naquela região.
Como é que está a situação geral na região desses crimes?
Capão Bonito do Sul, em específico, tem um alerta em razão de alguns fatos graves que foram abigeatos de carga. Né? Então, nós temos lá o primeiro fato em janeiro, o último agora em março, que são o volume de animais de entre 20 e 30 animais carregados. E isso nos alerta no sentido de aumentar a questão do patrulhamento ostensivo no município, interior do município, mas também de conscientizar e mobilizar os agricultores em investimentos na área de tecnologia para a prevenção.
Tá certo. O efetivo normalmente é pequeno, né? Então a importância dessa interação com a comunidade para que todos saiam ganhando.
Perfeito. O que nós dissemos, né, até de forma elucidativa, é de que a grande maioria da comunidade é muito superior aos criminosos, ou seja, é mais fácil vigiar a comunidade de bem, vigiar um criminoso e assim que ele se movimente, avise a polícia militar, do que o contrário.
Certo, muito obrigada. Nós conversamos com o Major Marcelo Almeida de Souza, do 10º Batalhão da Brigada Militar, que palestrou no 7º Seminário Agropecuário de Capão Bonito do Sul. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da Emater.
Acompanhe agora o calendário agrícola. Está terminando a colheita do abacate. Iniciam os tratos culturais no alho. Chega ao fim a colheita do caqui. Começam os trabalhos de preparo da terra para o plantio do figo. Terminam os tratos culturais com o mamão. E para quem cultiva o tomate, chegam ao fim os tratos culturais e também a colheita. E continua a colheita do moranguinho. Maio é mês de plantar agrião, beterraba, alcachofre, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, cenoura, chicória, couve chinesa, couve-flor, couve-manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite, rúcula, morango, aveia para grãos, cevada, linho, centeio, lentilha, tremoço, alfafa, aveia, azevém, trevos, beterraba forrageira, capim-elefante, cornichão, ervilhaca, almeirão, salsão, nabo e brócolis. Acompanhe agora o calendário agrícola. Está terminando a colheita do abacate. Iniciam os tratos culturais no alho. Chega ao fim a colheita do caqui. Começam os trabalhos de preparo da terra para o plantio do figo. Terminam os tratos culturais com o mamão. E para quem cultiva o tomate, chegam ao fim os tratos culturais e também a colheita. E continua a colheita do moranguinho. Maio é mês de plantar agrião, beterraba, alcachofre, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, cenoura, chicória, couve chinesa, couve-flor, couve-manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite, rúcula, morango, aveia para grãos, cevada, linho, centeio, lentilha, tremoço, alfafa, aveia, azevém, trevos, beterraba forrageira, capim-elefante, cornichão, ervilhaca, almeirão, salsão, nabo e brócolis. Bem, amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!